regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Muito boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo, hein? Em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Donald Trump afirma que vai impor novas sanções ao Irã após ataque contra bases americanas. O presidente dos Estados Unidos descartou, no momento, uma nova ofensiva contra o país asiático. Irã anuncia que não entregará a Boeing e aos americanos caixas pretas de avião ucraniano que caiu nesta quarta-feira em Teherã, na capital do Irã. A Convenção Internacional de Aviação Civil prevê que o país onde a aeronave caiu seja responsável pelas investigações. Mas o fabricante e autoridades do país onde o avião foi produzido devem ter acesso às informações imediatamente. Polícia Civil de São Paulo prende suspeito de atear fogo e matar morador de rua. Os investigadores conseguiram identificar o homem que também, com o auxílio de novas imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. Carlos Ghosn fala pela primeira vez no Líbano após fuga do Japão. O empresário se defendeu das acusações de fraude financeira e revelou que esperava mais ajuda do governo brasileiro. Suspeito de ataque ao Porta dos Fundos entra na lista da Interpol. Com isso, o empresário Eduardo Fauzi pode ser preso por qualquer força policial do país em que esteja. Agora são 4 horas e 3 minutos, Jovem Pan agora ao vivo. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fez o primeiro pronunciamento depois dos ataques iranianos às bases militares norte-americanas no Iraque. Quem conta os detalhes é a Mariana Giangiacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. O presidente Donald Trump disse que os americanos deveriam estar gratos e felizes, pois esses ataques às bases militares norte-americanas no Iraque não fizeram vítimas. Nenhum soldado ficou ferido e os danos às instalações foram mínimos, de acordo com o presidente. Ele disse que isso aconteceu por causa da precaução tomada pelo governo norte-americano e também por causa de um sistema de alertas do exército que funcionou perfeitamente. Donald Trump disse ainda que está analisando uma possível resposta a esse ataque, mas falou que vai sim, já anunciou novas sanções ao Irã, que só devem ser suspensas se os iranianos mudarem o que o presidente chama de um comportamento hostil, com atos de terrorismo e essa busca por um programa nuclear. Inclusive, Donald Trump também falou muito sobre essa questão do acordo nuclear, sobre a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear em 2018 e incentivou outros países a fazerem o mesmo. Donald Trump disse que esses outros países deveriam buscar um novo acordo com o Irã para garantir que o mundo seja seguro e que os iranianos alcancem todo o potencial do país. Foi um discurso rápido, de cerca de 15 minutos, então, que terminou com um tom apaziguador. Donald Trump disse que os Estados Unidos estão prontos para alcançar a paz com quem quiser também alcançar a paz. Ele falou, é claro, ressaltou, né, como sempre, dados positivos da economia do país, disse que os Estados Unidos não dependem mais do petróleo do Oriente Médio e disse também, sim, que os Estados Unidos têm mísseis muito potentes, muito fortes, mas que não necessariamente precisam ser usados. Então agora os Estados Unidos, né, claro, aliviados, né, os norte-americanos aliviados por saberem que nenhum soldado ficou ferido nesse ataque, mas fica a expectativa para saber como essa declaração de Donald Trump vai ser recebida ao redor do mundo, principalmente no Irã. Eu continuo por aqui acompanhando todos os desdobramentos desse cenário movimentado e eu volto a qualquer novidade. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Mariana Giangiacomo de Nova York, obrigada pelas informações. E o Irã anunciou que não irá entregar caixas pretas de avião ucraniano que caiu em Teherã nesta quarta-feira à Boeing e aos americanos. Então vamos falar sobre isso com a Nani Cox, que está ao vivo no estúdio principal. Nani, boa tarde. Esta é mais uma medida para acirrar os ânimos?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha. É sim, viu? Deve complicar aí um pouquinho mais a situação entre Estados Unidos e Irã. Esse procedimento de enviar a caixa preta de um avião de volta para a montadora é um procedimento já de praxe. Normalmente, essa caixa preta ela ajuda a montadora a investigar as causas do acidente e identificar o que aconteceu naquele momento para o avião ter caído. O Irã e Estados Unidos estão passando por esse momento de tensões políticas, como a Mariana trouxe para a gente, então deve acirrar um pouquinho aí esses ânimos. O voo 752 da Ukraine International Airlines decolou de Teherã na manhã desta quarta-feira, do horário local lá deles, com destino a Kiev, que é a capital da Ucrânia. Ele caiu logo depois no sudoeste da capital iraniana. Vídeos que circulam na internet, inclusive quem acompanha a gente por imagens consegue ver aí o momento que ele caiu, que o avião já tinha batido ali no solo. Ele começou a pegar fogo, ao que tudo indica, que a gente consegue ver nas imagens que circularam pela internet, ele começou a pegar fogo já no ar e aí depois acabou caindo e explodiu. Todas as 176 pessoas que estavam a bordo morreram, já não tem como encontrar sobreviventes dessa tragédia. Por nota, a Boeing lamentou o ocorrido e disse que está pronta para prestar toda a assistência necessária para as vítimas e familiares. As autoridades iranianas afirmaram que vão investigar as causas, assim como as autoridades do Canadá, já que tinham 63 canadenses a bordo desse avião. A embaixada da Ucrânia no Irã chegou a divulgar uma nota dizendo que a queda teria sido causada por problemas técnicos no motor, mas apagou esse documento logo em seguida e disse que não descarta nenhuma possibilidade, nenhuma hipótese desse acidente. De acordo com a companhia aérea Ukraine International Airlines, o avião foi produzido em 2016 e foi entregue para a companhia aérea logo da fábrica. A última manutenção dele tinha sido no dia 6 de janeiro de 2020, então, portanto, alguns dias antes desse voo aí que acabou em tragédia. Outras empresas aéreas também, a companhia aérea, aliás, essa Ukraine International Airlines, suspendeu todos os voos para Teherã por tempo indeterminado, assim como outras companhias aéreas, mas essas outras, elas não necessariamente têm a ver com essa queda. Elas, e sim com o envio de mísseis iranianos para bases norte-americanas no Iraque ontem à noite. A recomendação veio, inclusive, da FAA, que é a Administração Federal de Aviação, é o órgão regulador ali dos Estados Unidos, a recomendação então para que suspendessem os voos no espaço aéreo, tanto iraniano quanto iraquiano, por causa dessas tensões, Lívia.
Exatamente, Nana, é a KLM, Lufthansa e Air France que vai parar por um tempo os voos nesta região, ou seja, a situação continua complicada e a gente segue acompanhando com mais informações. Obrigada.
Boa tarde.
Agora são 4:09 e o presidente Jair Bolsonaro acompanhou a fala de Donald Trump nesta quarta-feira. Após o pronunciamento do norte-americano, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais para falar sobre o assunto. Então vamos direto a Brasília conversar com a Luciana Verdolin. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Olha, o presidente Bolsonaro estava na hora aqui no Palácio do Planalto. Ele permanece aqui no Palácio do Planalto com os seus despachos, com a agenda normal. Mas durante o pronunciamento de Donald Trump, o presidente acompanhou, fez anotações na Constituição, marcou a Constituição até com marca-texto. E logo depois fez questão de ressaltar o posicionamento do Brasil, que segundo ele permanece o mesmo. É contra qualquer tipo de terrorismo, mas também pretende trabalhar pela manutenção da paz, principalmente nesse momento complicado.
Muitos acham que o Brasil deve se omitir no tocante aos conhecimentos, aos acontecimentos. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto presidente da República, ele esteve no Irã e lá defendeu que aquele regime pudesse enriquecer o urânio acima de 20%. Nós temos que seguir as nossas leis. Nós não podemos extrapolar. Mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, que nós queremos paz no mundo. A nossa Constituição aqui diz no artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a defesa da paz e no repúdio ao terrorismo.
O presidente Bolsonaro fez questão de deixar muito claro, durante vários posicionamentos, durante vários dias seguidos aqui em Brasília, que o objetivo do governo brasileiro não é criar confusão com o Irã, não, que considera o Irã um importante parceiro comercial e espera que essa relação seja mantida.
Luciana, Lula criticou a atuação de Bolsonaro na crise entre Irã e Estados Unidos e, em entrevista a um veículo de comunicação, o petista defendeu que o momento não é adequado para o Brasil se meter em uma briga externa.
Olha, esse posicionamento já é acompanhado por vários integrantes, inclusive aqui do governo federal. A avaliação que se faz nesse momento é que a briga não é nossa, por isso é preciso não interferir. Não perca aí o posicionamento de neutralidade que tem adotado durante vários anos. A diplomacia brasileira é conhecida exatamente por conta disso. Mas a afirmação do ex-presidente Lula irritou o presidente Jair Bolsonaro, porque Lula foi, inclusive, até mais ácido. Ele fez questão de ressaltar que o presidente brasileiro, ele tinha que ficar parando aí de seguir todos os passos de Donald Trump, o que irritou Bolsonaro. Até por conta disso, essa declaração do presidente brasileiro, de que, na verdade, o Lula lá atrás, durante a presidência da República, quando ele esteve aqui no Palácio do Planalto, ele incentivou o Irã a atuar aí para enriquecimento do urânio, o que pode significar problema, o que pode abrir brechas até, inclusive, para a fabricação de bombas nucleares. Vale ressaltar que a defesa do governo brasileiro naquela época era o enriquecimento do urânio apenas para fins pacíficos.
Luciana, obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. Agora são 4:13. Os Ministérios da Educação e da Justiça estão lançando hoje um programa de cooperação acadêmica na área de segurança pública e ciências forenses. Quem traz mais informações sobre esse lançamento é o Levi Guimarães, também em Brasília. Boa tarde, Levi.
Muito boa tarde, Nívia, boa tarde para todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Pois é, é um programa conjunto aí dessas duas pastas que você falou, da educação e da justiça, e que vai oferecer bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado nas áreas de segurança pública e ciências forenses. Vão ser mais de 10 milhões de reais investidos pelo governo federal nesse programa chamado de PROCAD. O edital, ele ainda vai ser publicado, deve ser publicado nas próximas semanas, talvez dentro de um espaço aí de 15 dias. E assim que isso acontecer, coordenadores de cursos e de programas de pós-graduação cadastrados na CAPES, que é o órgão do Ministério da Educação encarregado de fomentar a pesquisa de pós-graduação, eles já podem começar a inscrever projetos e aí começa o processo seletivo. É um processo seletivo comum de qualquer outro programa de pós-graduação, em que cada projeto vai ali defender a sua tese e os melhores vão ser selecionados. Aí cada projeto deve ficar em processo de estudo por até 5 anos antes de eventualmente ser aplicado. Essa iniciativa, ela vai abranger as universidades federais, e aí entram as estaduais e as federais, todas as públicas, né, no caso, mas também as universidades privadas. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o número total de bolsas ainda está em aberto, não tem nenhum teto e nenhum piso, vai depender aí do número de projetos que é considerados bons, e ele também falou sobre o valor dessas bolsas.
Os valores são os mesmos das bolsas normais, R$ 1.500 para mestrado, R$ 2.200 doutorado e R$ 4.100 para pós-doc. E o processo é o mesmo para qualificar uma bolsa em qualquer outra área.
De acordo com o governo federal, o objetivo desse programa é pesquisadores ali da academia, pesquisadores nas universidades, buscarem soluções para esse problema da segurança pública, explorando principalmente a área de tecnologia. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que também participou hoje desse lançamento do programa, ele explicou ali como que cada ministério vai atuar. Ele disse que o Ministério da Justiça vai disponibilizar recursos e também profissionais para auxiliarem nessas pesquisas, enquanto o Ministério da Educação entra mais com a estrutura nessas áreas aí de especialização. E também, de acordo com o ministro Sérgio Moro, as bolsas, elas vão muito, muito além aí da área de direito. Ele explicou muito bem como vão ser essas diversas áreas do conhecimento.
E essas bolsas abrangem vários ramos do conhecimento científico. Nós estamos falando aqui de bolsas de estudos de direito, né? Hoje em dia, um dos grandes desafios da segurança pública é a utilização desses avanços tecnológicos de uma maneira eficiente no combate ao crime.
O valor total do programa de 10 milhões e 100 mil reais, ele vai ser dividido aí entre 3 órgãos federais diferentes. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, que vai entrar com 6 milhões, a Polícia Federal com 2 milhões e 100 mil e 2 milhões também da CAPES, Lívia.
Obrigada, Levi. O empresário Eduardo Fauzi, suspeito de participar do ataque ao Porta dos Fundos, entrou na lista da Interpol. Mais detalhes agora com o repórter Vinícius Moura, que está ao vivo em nossos estúdios. Vinícius, conta pra gente essa história.
Oi, Lívia, boa tarde a todos os espectadores e ouvintes aqui do Jovem Pan agora. É isso mesmo, ele entra agora, Lívia, para a lista de difusão vermelha da Interpol. Na prática, o que, que isso significa? Que a Interpol, com qualquer grupo policial que ela possui em qualquer parte do mundo, em qualquer país, ela pode deter o Eduardo Fauzi. Se ele estiver, por exemplo, na Rússia, que foi para onde ele acabou fugindo um dia após ter a prisão dele decretada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele pode ser extraditado para o Brasil, porque Brasil e Rússia possuem um acordo de extradição. Então, o nome de Eduardo Fauzi entrou para esta lista de difusão vermelha da Interpol. Foi um pedido, né, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, desde o começo também das investigações, ele é um destes 5 homens suspeitos do ataque à sede do grupo de humor Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, né? Eles atacaram coquetéis Molotov contra esta residência do Porta dos Fundos, e o Eduardo Fauzi teria sido identificado pela polícia, porque em uma das câmeras de segurança que eles investigaram, ele estava com o rosto descoberto, porque a ação em si foi feita por todos os homens que estavam encapuzados, porém, em um dos momentos, ele aparece com o rosto descoberto e aí pôde, assim, ser identificado. Então, se ele for agora identificado por qualquer policial da representante dessa organização internacional, da Interpol, em qualquer país do mundo, ele pode ser detido. E aí, repito, se for na Rússia, que tem um acordo de extradição com o Brasil, ele pode ser devolvido a qualquer momento, viu, Lívia?
Vinícius, obrigada pelas informações. Parece, então, que estamos tendo um desfecho aí nessa história.
Exatamente, um desfecho que prossegue desde o dia 30 de dezembro, que é a data em que ele está foragido. Lívia.
Obrigada. De olho no relógio, 4 horas e 19 minutos. Agora, mudando de assunto, o seguro obrigatório, o DPVAT, vive um imbróglio na justiça, mas ainda deve ser pago pelo contribuinte. Quem tem as informações é a Nicole Fusco.
O seguro obrigatório vive um imbróglio jurídico na Suprema Corte desde novembro, quando o governo federal editou uma medida provisória que o extinguia. Em dezembro, o plenário virtual do STF suspendeu os efeitos dessa medida. Mas, pouco tempo depois, o Conselho Nacional de Seguros Privados, ligado ao Ministério da Economia, editou uma nova resolução. Ela reduzia em até 86% o valor do seguro. Durante o recesso judiciário, a resolução foi suspensa pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, de forma provisória. Isso significa que o plenário do Supremo ainda precisa analisar a questão, o que não tem data para acontecer. Se os ministros julgarem que o valor do DPVAT pode ser reduzido, então o contribuinte deverá receber o dinheiro de volta, como explica a advogada Lívia Matiasi.
Caso o plenário do STF decida pela resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados e os valores para 2020 sejam efetivamente reduzidos, os contribuintes poderão sim requisitar a restituição da diferença diretamente para a seguradora líder, administradora do seguro DPVAT. É um direito legítimo dos contribuintes e dos condutores dos veículos que recolhem o seguro.
A mesma visão é compartilhada pelo presidente da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB de São Paulo, Rosan Gesiel Coimbra. Segundo ele, a devolução total ou parcial está garantida para o contribuinte.
Quanto a isso, a questão é bem tranquila e aqueles que pagarem podem ter certeza de que, se a decisão for no sentido de extinção do DPVAT ou a redução dos valores, eles terão assegurado o direito de restituição total ou parcial.
Os especialistas ressaltam que o seguro DPVAT é um tributo obrigatório para o condutor fazer o licenciamento.
Após fugir do Japão, agora vamos à próxima notícia. Após fugir do Japão, o empresário Carlos Ghosn falou pela primeira vez no Líbano. Quem tem as informações agora é o repórter Daniel Lian. Boa tarde, Lian. Então, o que disse Ghosn?
É, exatamente, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Muita expectativa em relação ao pronunciamento de Carlos Ghosn, e ele acabou falando, e bastante. Ele disse que foi a decisão mais difícil de sua vida implementar esta fuga do território japonês. Ele destacou que foi a decisão mais difícil da sua vida, mas que o Japão tem uma taxa de 99,4% de condenações, e para estrangeiros é um cenário ainda pior, segundo o executivo da Renault e Nissan. Então, por isto, a escolha de escapar. Aliás, foi uma fuga cinematográfica, e ele, nesta entrevista coletiva, ele acabou não destacando quais os detalhes, como foi encampada esta fuga. Carlos Ghosn ressaltou que foi brutalmente retirado de sua família. Ele disse que não houve os princípios dos direitos humanos, que seus princípios foram violados com a sua prisão por parte da justiça japonesa, que o privou de ter os seus documentos de defesa. Para ele, a redução do desempenho da Nissan no início de 2017 causou uma perseguição contra a sua pessoa, já que, segundo ele, desejavam mais autonomia. E, segundo alguns amigos japoneses, a única maneira de se livrar da influência da Renault na Nissan era exatamente se livrar de Carlos Ghosn. Entre as provas apresentadas durante a entrevista em projeção, o Carlos Ghosn acabou citando as casas no Líbano e no Rio de Janeiro, disse que essas casas são da Nissan, que não há nenhum segredo. Ele falou agora uma outra questão que até gerou aí uma certa polêmica, isto porque ele falou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, teria dito que não se pronunciaria sobre o caso, que não falaria com as autoridades japonesas, exatamente para não atrapalhar as investigações. A mulher dele, Carole, inclusive chegou a pedir ajuda ao governo brasileiro, ao presidente Jair Bolsonaro, mas não houve nenhum posicionamento. Então, questionado sobre a relação com o país e o posicionamento com o presidente, ele disse que não gosta desse tipo de declaração, mas que respeita a posição do governo, porém ressaltou que esperava mais ajuda por parte do governo brasileiro. Carlos Ghosn destacou que houve ajuda, sim, apenas por parte de João de Mendonça, o cônsul brasileiro no Japão. Segundo ele, foi muito amigo, muito querido, cuidou dele e tratou Carlos Ghosn com muito carinho. Então, essas foram as notícias dadas por Carlos Ghosn, né, nesta entrevista coletiva. Ele que ainda vai se encontrar com o procurador, vai prestar um depoimento ao procurador do Líbano, isto porque a Interpol acabou decretando o alerta vermelho e com isto ele terá que, pelo menos, prestar um depoimento às autoridades libanesas e deve se encontrar aí com o procurador do Líbano. Mas fez esta primeira entrevista coletiva e disse que foi a decisão mais difícil de sua vida e ficou um pouco frustrado com a não ajuda por parte do governo brasileiro. Lívia.
Lia, inclusive a esposa dele, né, a Carole Ghosn, também está sendo procurada pela Justiça do Japão por supostamente ter auxiliado, ajudado ele na fuga, né?
Exatamente.
Está bem. Obrigada pelas informações, Daniel.
Boa tarde.
Agora são 4 horas e 25 minutos. NASA descobre planeta com o tamanho da Terra em zona habitável. Vamos então conferir com Victor Moraes.
A NASA descobriu um planeta com condições similares às da Terra, além do Sistema Solar. O corpo celeste foi identificado pelo satélite TESS e está a uma distância intermediária da sua estrela, o que permitiria a presença de água em estado líquido. Chamado TOI-700D, o planeta está relativamente próximo da Terra, apenas 100 anos-luz. No começo, o satélite não classificou a estrela direito, e isso fez com que os planetas parecessem maiores e mais quentes do que realmente eram. Mas o erro foi rapidamente identificado. A descoberta é a primeira do TESS, satélite caçador de planetas da NASA, lançado em 2018. A estrela TOI-700D é menor que o Sol, com apenas 40% do seu tamanho, e mais fria. O planeta descoberto é cerca de 20% maior do que a Terra e orbita a sua estrela em 37 dias. Com isso, ele recebe 86% da energia que a Terra recebe do Sol. Uma face do planeta sempre encara sua estrela, como é o caso da Terra e da Lua.
E o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida. Você fique aí porque o noticiário está agitado, hein?
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tabasco Filmes apresentam O Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por 3 anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro, dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com/O Anjo Investidor. Você não pode perder. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Diploma digital é mais uma novidade do governo federal por meio do Ministério da Educação. Agora também vamos ter o diploma de curso superior no celular, tablet, computador. Mais prático, mais econômico e, como tem certificação digital, é a prova de falsificações. É o MEC trazendo inovação para você. Instituições de ensino superior, acessem mec.gov.br para saber como fazer a transição para o diploma digital. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora!
E o Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, neste momento são 4 horas e 30 minutos. Filho de Eduardo Campos, deputado João Campos, vai disputar a Prefeitura do Recife pelo PSB, Antônio Maldonado.
O deputado federal João Campos será o candidato do PSB à Prefeitura de Recife na eleição de outubro. A informação foi confirmada pelo presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, nesta terça-feira. A ideia é aproveitar a popularidade do parlamentar, que em 2018 foi o deputado mais bem votado da história de Pernambuco. Ele é filho de Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo durante a campanha presidencial de 2014, e neto da ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Reis. A iniciativa de lançar João Campos como candidato faz parte de uma estratégia do PSB para manter o controle tanto da capital quanto do estado de Pernambuco, que hoje estão sob a gestão de filiados do partido. De qualquer forma, haverá concorrência, até mesmo entre o campo da esquerda na disputa pela Prefeitura de Recife. Há a expectativa de que o PDT lance para o pleito o deputado federal Túlio Gadelha e o PT a deputada federal Marília Reis, que teria o apoio do ex-presidente Lula. O deputado Daniel Coelho, do Cidadania, também pode entrar na disputa. E não são só esses parlamentares que devem tentar trocar o Congresso pelo comando de uma das capitais do país. Na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, por exemplo, devem figurar pelo menos 2 deputados federais, Joyce Hasselmann e Celso Russomano, muito embora ambos sejam cotados para concorrer como vice na chapa do atual prefeito Bruno Covas. No Rio, há a expectativa de que concorram os deputados Hélio Lopes, forte aliado do presidente Jair Bolsonaro, e Marcelo Freixo, que tentará ser eleito prefeito da capital fluminense pela terceira vez. É bom deixar claro, no entanto, que nenhum desses parlamentares precisará se afastar do cargo de deputado federal para concorrer na eleição municipal de outubro. A medida só será necessária caso algum deles venha a substituir ou suceder o presidente da República por qualquer período nos 6 meses antes do pleito. Ou seja, mesmo em campanha e fora do Congresso, os deputados e senadores que decidirem entrar na disputa por prefeituras continuarão usufruindo dos benefícios adquiridos por terem sido eleitos parlamentares. De Brasília, Antônio Maldonado.
Democracia nos impõe diálogo e conciliação. Esta é a fala do ministro Luiz Ramos sobre articulação com o Congresso. Quem traz mais detalhes é o Levi Guimarães.
O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, disse pelas redes sociais que pretende buscar cada vez mais um relacionamento institucional e fraterno com o parlamento, nas pessoas dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e dos líderes dos partidos políticos. Na mesma postagem, ele complementa que democracia nos impõe diálogo e conciliação. Desde junho do ano passado, Ramos é um dos principais responsáveis pela articulação política com o Congresso Nacional. Ele assumiu a função após um início de relacionamento conturbado entre executivo e legislativo, com ruídos e faíscas na comunicação. A partir dali, o diálogo com o parlamento deixou de ficar a cargo apenas do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que para muitos era a única ponte entre os dois poderes nos primeiros meses de 2019. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez elogios ao ministro Ramos.
O Ramos tem ajudado muito, né? Quase aqui um agradecimento público ao ministro Ramos, tem nos ajudado 24 horas, toda hora que eu ligo para ele, ele me responde, conversa comigo, então só posso agradecer.
Em 2020, o Planalto deve manter o mesmo estilo de lidar com os parlamentares, sem formar uma base consolidada de apoio dentro da Câmara e do Senado, ao contrário de gestões anteriores. Como aponta o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB.
A gente pretende tocar isso com muita tranquilidade, já sabendo que a população brasileira tem um novo relacionamento entre Congresso Nacional e governo do presidente Jair Bolsonaro, porque há um avanço muito grande na pauta legislativa, mas hoje o perfil é diferente daqueles que nós tínhamos nos governos de coalizão.
O governo sabe que vai precisar de um diálogo afinado com o Congresso para continuar tocando a pauta econômica, dessa vez com propostas como a reforma administrativa, o Pacto Federativo, a PEC emergencial e a reforma tributária. Além disso, mais de 20 medidas provisórias precisam ser aprovadas nos primeiros meses do ano legislativo para não perderem a validade. De Brasília, Levi Guimarães.
Agora vamos a um assunto que estamos acompanhando há alguns dias. A Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito de atear fogo e matar um morador de rua na zona leste da cidade. Quem nos atualiza então sobre o caso é o repórter Leonardo Martins. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a Polícia Civil de São Paulo prendeu na noite desta terça-feira o homem suspeito de ter aí ateado fogo a um morador de rua na Mooca, bairro da Zona Leste da capital. O mandado de prisão temporária de 30 dias foi expedido ainda ontem à noite e nesta manhã foi efetuada a prisão temporária do suspeito. A reportagem apurou que o nome dele é Flauzino Campos, conhecido como Buiú. O suspeito foi encontrado no Cambuci, na região central, aí a divisa entre a região central e a região leste da cidade. O morador de rua que Flauzino teria queimado, chama Carlos Roberto Vieira da Silva, de 39 anos. Ele foi queimado enquanto dormia e chegou a ser internado no Hospital Municipal do Tatuapé, com 70% do seu corpo queimado, mas não acabou resistindo aos ferimentos e veio a óbito aí na manhã de segunda-feira. Em entrevista coletiva convocada hoje, os delegados responsáveis pelo caso, Glaucus Vinícius da Silva, Hélio Bressan e Silvana Sentieri, afirmaram que o autor, o Flauzino de Campos, ele também é morador de rua, dividia as calçadas aí morando junto com o Carlos por ao menos 4 anos. E ele é natural de Minas Gerais e vagava pelas ruas da Mooca há 27 anos. Ele teria confessado o crime aos policiais. E por isso, diante do depoimento dele, os policiais pensam que ele será acusado de homicídio doloso. A delegada Silvana explicou melhor como se deu a investigação. Vamos ouvir aí o que disse a delegada.
Nós ficamos inicialmente nessa dúvida se houve um dolo direto, ele teve a intenção de causar a morte da pessoa ou não. Se teria ocorrido o que nós chamamos de dolo eventual, que a pessoa assumiu o risco de produzir o resultado. Mas tendo em vista a identificação dele, localização e as declarações dele, né, eu acredito que agora a denúncia, caso haja, vai ser por homicídio doloso.
E o curioso, Lívia, é que a motivação do crime, segundo o depoimento do suspeito, é de que foi por conta de um furto de dinheiro, porque o suspeito teria sacado aí 10 mil reais e o Carlos teria, ele acusa o Carlos de ter furtado esse dinheiro e a partir dessa rixa aí ele teria incendiado o Carlos. O delegado Glaucus Vinícius falou um pouco melhor, explicou melhor como se deu esse depoimento e a existência desse dinheiro. Vamos ouvir o que disse o delegado.
Ele disse que ele fez um saque de uma determinada quantia, um valor de 10 mil reais, e que a única pessoa para a qual ele teria mostrado, apresentado esse dinheiro, teria sido a vítima. E que só ele sabia. Alegações isso do investigado. E que quando ele acordou naquela noite, ele verificou que ele já não estava mais de posse daquele dinheiro. E ele fez a presunção de que então a única pessoa teria sido a vítima, o autor do furto.
Vale lembrar que câmeras de segurança mostram, né, o suspeito ali provocando a explosão. Ele chega usando roupas pretas com um galão na mão, ele se aproxima, faz uma pequena fogueira onde Carlos estava dormindo e ateia fogo, e uma explosão tão alta aí que chegou a 4 metros de altura. Aconteceu numa parede de um supermercado na esquina das ruas Celso de Azevedo Marques com a rua Etiópia. No local foram encontrados um isqueiro, um galão de gasolina e outros objetos que estão sendo periciados pela polícia científica. Não está descartada também, Lívia, pela polícia, a investigação, né, da hipótese das chamas terem sido provocadas em grande proporção, mas sem a intenção do suspeito, ou seja, por acidente, que as chamas nessa proporção, com esse tamanho, foram provocadas por acidente. A polícia investiga essa hipótese, ela não está descartada. O corpo do Carlos foi encaminhado e velado ontem em Sergipe, que é a sua terra natal, e a gente segue aí acompanhando a investigação tocada pelo 18º Distrito Policial aqui de São Paulo, Lívia.
Com certeza, Leonardo, muito obrigada pelas informações.
Obrigado.
Agora são 4h40, exportadores de carnes brasileiros comemoram o resultado de 2019. Nani Cox.
Após recordes das exportações de suínos em 2019, dados positivos também foram observados em outros setores de proteína animal. As receitas dos embarques de carne bovina chegaram a US$ 7,590 bilhões, aumento de 15,5% em relação ao ano anterior. Em volume, a expansão foi de 12,4%, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. As exportações de carne de frango tiveram uma alta menor, mas satisfatória. As vendas para o exterior foram 2,8% maiores em 2019. Em receita, a elevação foi de 6,4%, com US$ 6,994 bilhões arrecadados. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, explica que a demanda chinesa foi o principal fator para os resultados positivos.
Alguém poderia perguntar, mas como a China, problema da peste suína africana, metade do rebanho suíno da China foi contaminado, abatido? E aves, qual é a explicação? A migração do consumo de suínos para aves e também para a proteína boi, bovinos, sem dúvida alguma.
Em 2019, Pequim foi responsável pela importação de 494 mil toneladas de carne bovina brasileira, aumento de 26,7% em relação ao ano anterior. No setor de frango, a demanda foi a maior desde a abertura do mercado chinês em 2009. Foram mais de 585 mil toneladas, incremento de 34% na comparação com 2018. Somente no mês de dezembro, os chineses compraram 72 mil toneladas da carne de frango, quase o dobro do adquirido no mesmo período do ano anterior. Além da demanda chinesa, os setores atribuem a alta das exportações às aberturas de novos mercados para os produtos brasileiros.
E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, iniciou nesta quarta-feira a sexta sessão de quimioterapia. Quem conta os detalhes é o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo.
Muito boa tarde, Lívia, e também a todos os ouvintes e internautas. Exatamente, o prefeito Bruno Covas foi internado desde ontem à noite, né? E ele iniciou hoje pela manhã a sexta sessão de quimioterapia. Esse ciclo, né, novamente terá a duração de 30 horas, a exemplo dos outros 5, né? E a previsão de alta, claro, vai depender da avaliação da equipe médica após todo esse exame. Mas ele poderá fazer aquilo que ele tem feito nas últimas vezes também. Ele está liberado para exercer as suas funções durante a internação. É muito comum, né, o prefeito despachar, receber secretários após a sessão de quimioterapia antes justamente da alta, né? Lembrando que no ano passado ele foi internado em razão de uma erisipela, houve complicações e depois também o diagnóstico do câncer. Ele está fazendo tratamento desde o ano passado. Inclusive na última sessão, né, após a última sessão, a equipe médica garantiu que o tumor regrediu expressivamente, então uma boa notícia, e fica agora a expectativa. Bruno Covas deve passar por mais 2 sessões além dessa. O tratamento então deve continuar ao longo de 2020, Lívia.
Exatamente, Marcelo, vamos acompanhar e torcer pela melhora do prefeito. Obrigada. E o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo defende mais tempo para implantar juízo de garantias. Quem tem as informações é a Beatriz Manfredini.
O novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Pinheiro Franco, disse que o Estado deve enfrentar dificuldades financeiras para implementar a figura do juiz de garantias. Aprovado no pacote anticrime, o dispositivo ainda está em discussão no Conselho Nacional de Justiça e divide a opinião do Poder Judiciário. Para Franco, a determinação de que cada processo penal seja acompanhado por 2 juízes vai demandar não só mais dinheiro, como também mais profissionais.
Eu tenho um pouco de dúvida, não é? Eu mesmo não tenho os elementos e nem os números decorrentes e necessários para implantar um juiz de garantias no âmbito do Estado de São Paulo. Nós estamos 320 comarcas, milhares de varas, então nós temos que fazer uma equação que possa nos dar certeza de que o nosso orçamento, que é baixo para o potencial do Estado de São Paulo, possa efetivamente chegar e amparar uma implantação desse poder.
A previsão é que o juiz de garantias passe a valer no dia 31 de janeiro. De acordo com o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, é importante que a medida seja adiada para que haja tempo para que seja bem implementada. Sobre a lei de abuso de autoridade, Franco afirmou que os juízes de São Paulo não têm com que se preocupar.
Não tive, nesses 2 anos de corregedoria, antes de assumir a presidência, nenhum questionamento sobre abuso de autoridade de qualquer magistrado do âmbito de São Paulo. Só se pune, evidentemente, a ação de um magistrado que tiver a intenção, para benefício próprio ou benefício de terceiros, de prejudicar alguém, não é? Esta questão, como eu lhe disse, não vi no Estado de São Paulo em nenhum momento.
Franco participou, nesta terça-feira, de uma cerimônia informal de posse dos integrantes do Conselho Superior da Magistratura e da Escola Paulista de Magistratura. A cerimônia formal está prevista para acontecer no dia 4 de fevereiro. Questionado se prosseguiria com o plano do antigo presidente do tribunal, desembargador Manuel Pereira Calças, de construir um novo prédio para a corte, Franco afirmou que a questão já está superada. Segundo ele, o próprio Calças revogou a licitação, que não deverá ser discutida novamente tão cedo.
Manifestei a minha opinião no sentido que não era o momento. Nenhuma crítica ao projeto, nenhuma crítica à boa intenção, mas eu entendi que neste momento que todos nós passamos, não era razoável que se pretendesse implantar ou edificar um prédio dessa natureza. Foi apenas nesse toque. Essa questão já está superada.
Ao tomar o assento da cadeira, o novo presidente se emocionou ao lembrar do pai, o desembargador Nelson Pereira Corte, que exerceu a presidência entre 1985 e 1987.
Agora vamos voltar ao noticiário internacional. O deputado e autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou protestos por todo o país a partir de amanhã. A Letícia Santini vai nos atualizar sobre essa movimentação de Guaidó ao vivo, diretamente do nosso estúdio principal. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Após conflito com forças de segurança, quando tentava entrar na Assembleia Nacional da Venezuela na terça-feira, o líder da oposição, Juan Guaidó, convocou a população para uma grande manifestação contra o regime de Nicolás Maduro. O autoproclamado presidente interino do país, que trava uma disputa de poder com o governista Luiz Parra pela presidência da Assembleia, propõe 3 dias de protestos populares, de quinta-feira a sábado. Guaidó também convocou uma marcha na terça-feira da próxima semana à Assembleia Nacional. Durante entrevista coletiva em Caracas, Juan Guaidó disse que esse é um chamado às ruas, é o momento dos venezuelanos se levantarem e se posicionarem de maneira firme. O principal líder da oposição também afirmou que não pretende ser um messias, mas que está pedindo uma segunda chance para a Venezuela. O presidente da Assembleia Constituinte pró-Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, pediu uma marcha pela paz na Venezuela, em resposta à convocação de protestos feita por Guaidó. Diosdado Cabello afirmou ainda que o governo não dará à oposição o prazer de levar o país à guerra. A Venezuela vive um impasse após o governista Luiz Parra ser eleito presidente do Congresso, cargo que era ocupado por Juan Guaidó, em sessão relâmpago e sem quórum. Isso aconteceu na terça-feira, Lívia. Na ocasião, parlamentares contrários a Maduro foram impedidos de entrar na Assembleia Nacional. O cordão policial barrou Guaidó e os aliados durante cerca de uma hora. Quando eles finalmente conseguiram entrar, Juan Guaidó foi à tribuna e cantou o hino nacional venezuelano. As forças de segurança ainda jogaram bombas de gás na direção dos opositores ao governo de Nicolás Maduro quando eles estavam saindo da Assembleia. Nós vamos continuar acompanhando os novos capítulos dessa crise política aí que atinge a Venezuela e voltamos a qualquer momento com atualizações. Lívia.
Com certeza, Letícia. Entra ano, sai ano e a crise na Venezuela parece não ter fim. Obrigada pelas informações. Agora, 4 horas e 50 minutos e a Câmara registra abandono de filhotes de gato em calçada de casa no interior de São Paulo. Portanto, este é um assunto para o Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, na tarde de ontem, na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, câmeras de segurança flagraram um momento em que um homem chega de bicicleta com uma caixa de papelão debaixo dos braços e nela 5 gatos que foram abandonados na porta de uma residência. Questionada, a proprietária da residência disse que nunca tinha passado por nada igual. 4 pessoas já se mostraram interessadas em adotar os animais e o 5º deve ficar com a moradora. O que chama atenção é que a Guarda Civil Municipal de Araçatuba faz um alerta e esse alerta serve para todos. O crime de abandonar animal pode fazer com que a pessoa pegue de 3 meses a 1 ano de prisão. E sendo identificada, a pessoa ainda pode pagar R$ 3.000 de multa, Lívia. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Obrigada, Alexandre. Agora, mudando de assunto, a maior feira de tecnologia do mundo está mostrando que 2020 deve ser o ano do 5G. Este é um assunto para Carlos Aros.
Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
2020 já está sendo considerado por muitos o ano do 5G, a 5ª geração da internet móvel. E embora estejamos apenas começando, fica fácil compreender os motivos para a animação com essa tecnologia, especialmente quando assistimos aos lançamentos de produtos na Consumer Electronics Show, a CES, que acontece esta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. Lá na Europa, na Ásia e também nos Estados Unidos, essa tecnologia já engatinha, está ocupando espaço e aparecendo com destaque, primeiro, nos smartphones e também nas residências conectadas, como os anúncios desses novos aparelhos estão confirmando para nós. Aqui no Brasil, o 5G deve dar as caras apenas em 2021. O atraso brasileiro, na avaliação de alguns, é motivo para preocupação. Só que esse parece não ser o caso de Gianfranco Cassati, líder da Accenture para mercados emergentes.
I would say don't panic.
Eu diria que não é necessário entrar em pânico. Esse atraso na adoção do 5G não é algo específico do Brasil. Diversos países estão na mesma situação. A barreira é o montante de investimentos necessário para conectar todo o país, criar a infraestrutura para que o 5G seja usado em toda a sua capacidade. Depois que implementado, o 5G vai transformar não somente a relação dos consumidores com as marcas, mas também vai expandir a comunicação entre máquinas e permitir um crescimento exponencial de automação. Dito tudo isso, o ritmo para esse processo é difícil de prever, mas será mais rápido do que todos imaginam.
The pace is difficult to predict, but it will be faster than what everybody anticipates.
Como bem destaca o executivo da Accenture, a comunicação entre máquinas, algo comum na indústria, vai ser a maior beneficiada pelo 5G. Entre outros motivos, porque a quinta geração de internet móvel traz a possibilidade efetiva de conectividade em tempo real, uma vez que a velocidade da conexão é maior e o tempo de resposta entre os aparelhos muito menor. O impacto dessa mudança é gigante. Um estudo da IHS Markit estima que o 5G vai aumentar a produção econômica global em 12 trilhões de dólares até 2035. No caso brasileiro, só nos resta compartilhar o otimismo de Gianfranco Cassati e esperar que as definições no campo burocrático caminhem bem para que possamos, de fato, implantar infraestrutura e assistir ao desenvolvimento do 5G e desfrutar de seus benefícios por aqui.
Ainda em tecnologia, o Facebook anunciou uma medida para combater a desinformação. E que medida seria essa? O Renan Porto conta pra gente.
O Facebook vai banir os vídeos conhecidos como deepfakes da plataforma. A decisão foi anunciada nesta terça-feira como uma maneira de evitar que os usuários da rede social sejam induzidos a acreditar em conteúdos manipulados. Os chamados deepfakes são imagens ou vídeos tratados a partir de inteligência artificial ou programas que falsificam os movimentos humanos de maneira realista. A partir de técnicas avançadas de edição, fica praticamente impossível identificar o que é real e o que não é. São inseridos milhares de imagens em um programa que faz uma análise para entender como elas funcionam. O computador aprende como determinado rosto se comporta. A partir disso, ele é capaz de fazer uma imitação sobrepondo a qualquer outro rosto. A nova política do Facebook não vai se aplicar a vídeos humorísticos, nem àqueles que se atêm apenas a alterar a ordem das palavras de um discurso. A plataforma, no entanto, não deixou claro quais seriam os critérios para determinar o que é um vídeo humorístico. Todos os vídeos postados continuarão sujeitos ao sistema de checagem de fatos do Facebook, capaz de identificar os conteúdos manipulados, dando a eles menos destaque dentro da plataforma. O anúncio do Facebook vem meses antes da disputa eleitoral pela presidência americana que acontece em novembro. A última eleição, em 2014, foi a primeira marcada pela disseminação massiva das fake news pelas redes sociais.
E o Jovem Pan agora está terminando. Força que já já é sexta-feira, hein? Em seguida, você acompanha o 3 em 1 e eu te espero amanhã, às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem
Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.